Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje conversando com Simval Medina, autor do romance O Mistério da Estrada de Petrópolis, A Primeira Morte de Getúlio Vargas, publicado por Martins Livreiro Editora.
São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas, são 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Prece alternada, responso, entre a cor branca e a cor preta, velas de Martim Afonso, sotana do Padre Anchieta. Bandeira de bandeirantes, branca e rota de tal sorte que entre os rasgões tremulantes mostrou as sombras da morte. Riscos negros sobre a prata são como o rastro sombrio que na água deixara a chata das monções subindo o rio. Página branca pautada, por Deus numa hora suprema, para que um dia uma espada sobre ela escrevesse um poema. Poema do nosso orgulho, eu vibro quando me lembro que vai de 9 de julho a 28 de setembro. Mapa da pátria guerreira, traçado pela vitória. Cada lista é uma trincheira, cada trincheira é uma glória. Tiras retas firmes, quando o inimigo surge à frente, são barras de aço guardando nossa terra e nossa gente. São os dois rápidos brilhos do trem de ferro que passa, faixa negra dos seus trilhos, faixa branca de fumaça. Fuligem das oficinas, calque das cidades em poa, fumo negro das usinas estirado na garoa. Linhas que avançam, anelas, correndo no mesmo fito, o impulso das paralelas, que procuram o infinito. Desfile de operários, é o cafezal alinhado, são filas de voluntários, são sulcos do nosso arado. Bandeira que é o nosso espelho, bandeira que é a nossa pista, que traz no topo vermelho o coração do paulista.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar.
Segundo o historiador Paulo Duarte, em nenhum momento o movimento constitucionalista de São Paulo pensou em se separar do Brasil. Simval, você afirma o contrário. Por quê?
Há documentos que mostram líderes importantes, especialmente intelectuais, como Mário de Andrade, Monteiro Lobato e vários outros, que eu imagino, no decorrer do processo, já com a guerra praticamente perdida, entraram numa crise, eu diria até numa crise existencial de tal monta que cogitaram ou pregaram até abertamente a separação, o separatismo. Mas o separatismo paulista nunca foi um objetivo do movimento quando esse movimento foi preparado, gestado e deu os seus primeiros passos. Eu acho que houve uma voz pró-separatismo, mas como um ato de desespero, de perceber que a guerra estava perdida, que aí então a única saída seria... Mas nunca foi algo organizado seriamente. Agora que houve vozes importantes que pregaram a separação de São Paulo, não sei nem se é a separação, mas dizia, pô, mas seria muito melhor que a gente não tivesse todo esse bando de gente à volta a nos cobrar agora, até com uma humilhação que o próprio Getúlio tentou evitar, mas que houve, porque aí foi um momento de derrota e de baixa da autoestima, etc., que conduziu a isso. Eu não acho que tenha sido um projeto, mas essas vozes realmente existiram.
Bater no peito heróica pancada.
se a folha dobrada, enquanto se vai morrer. Deixa-se a folha dobrada, enquanto se vai morrer. Onde é que mora a amizade? Onde é que mora a alegria? Onde é que mora a amizade? Onde é que mora a alegria? No Largo de São Francisco, na velha academia. No Largo de São Francisco, na velha academia.
Simval, Faculdade de Direito da USP embarcou desde o primeiro momento na questão da legalidade, a bandeira da Constituinte. Como é que você viu a atuação dessa instituição?
É difícil de avaliar a atuação de uma instituição em particular. Eu acho que houve uma reação, vamos dizer, uníssona das classes conservadoras e de intelectuais paulistas, etc., pró-elaboração ou a volta do país ao império da lei. Era o que se dizia, era o que se alegava naquele momento. Mas eu acho que essa bandeira de luta foi muito mais uma consigna política do que realmente uma causa, digamos, primeira do movimento. Foi algo que empolgou a população paulista, principalmente a intelectualidade, e atingiu profundamente, ou mobilizou profundamente a classe média. Mas, digamos, o contra-argumento a isso é o seguinte, é que o que os paulistas pregavam, a elite paulista pregava, não era pura e simplesmente a volta ao regime constitucional. Era a volta ao regime constitucional nos moldes da Constituição que tinha sido derrubada em 1930. Até porque, no momento da Revolução, em 1932, havia já em curso um processo para a convocação de eleições, e esse processo se manteve. Eu acho que aí há um equívoco que, enfim, é plenamente justificável, mas existe uma linha de argumento que diz que Getúlio Vargas foi obrigado pela guerra de 1932 a conceder a Constituinte. Não é verdade. A Constituinte estava em marcha antes da eclosão do movimento de 32. Então, o problema é discutir que Constituição. É claro que a elite paulista não queria uma Constituição sob a égide do governo provisório e do Getúlio Vargas. Então, a luta foi muito mais em relação a que Constituição do que à Constituição propriamente.
A política de Getúlio Vargas em relação aos tenentes interventores foi satirizada de forma bem-humorada por Lamartine Babo em Teu Cabelo Não Nega.
Teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor.
O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor.
Tens um sabor bem do Brasil, tens alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor.
Discurso de João Neves, político gaúcho.
O espetáculo de São Paulo em armas entusiasmaria mesmo os céticos. Há uma estranha beleza nesta metamorfose marcial. Um povo de trabalhadores veste a blusa e veste a farda. Tudo aqui deslumbra a imaginação mais ardente. O movimento que esta hora se espraia por cinco frentes de batalha tem tais características de ordem e disciplina que diríamos assistir apenas a uma parada patriótica.
Simval, que a oligarquia gaúcha era o principal adversário de Vargas, embora ele mesmo fosse fruto dessa mesma oligarquia.
Marcelo, eu acho que esse é o ponto, para mim, o ponto fundamental do livro. É o que eu mais, digamos, explorei, até porque é um tema pouco versado. Eu sou gaúcho e, enfim, tentei dar uma ótica gaúcha, local, enfim, de acordo com a situação do estado do Rio Grande do Sul, ao episódio, a Guerra Civil de 1932. Quer dizer, qual foi o comportamento dos gaúchos em 1932? O Rio Grande do Sul tinha uma estrutura partidária muito forte, nos moldes da velha república, com chefes políticos tipo Borges de Medeiros, de um lado, Assis Brasil, de outro, que tinham uma visão elitista da política. Não eram nem um pouco democráticos, não tinham, enfim, nenhuma... Mais até Borges de Medeiros do que Assis Brasil. Mas tinha uma visão liberal da política, liberal no mau sentido. Só que essas lideranças envelheceram. Em 1932, tanto o Assis Brasil quanto Borges de Medeiros estão no ocaso das suas vidas políticas. E vem uma nova geração forjada no Partido Republicano e no, já à época, Partido Libertador, que eram antagonistas, oponentes, mas eram, para usar uma expressão corrente hoje, farinha do mesmo saco. Eram elitistas. A nova geração, saída desses quadros, e aí eu destacaria principalmente o próprio Vargas e Oswaldo Aranha, eles tinham uma nova visão da política, ainda que fossem oriundos do berço conservador. Eles eram conservadores, mas eles eram adeptos de um processo de modernização do país, que desembocaria no Estado Nacional Desenvolvimentista, que vai ser, digamos, o alicerce da era Vargas. Então, eu acho que os... Ainda que esses políticos, o Flores da Cunha e tantos outros, esses dias um amigo fez uma observação muito interessante. A subida de Vargas com toda essa nova elite política que ele carrega junto se assemelha, num certo sentido, à subida do Napoleão Bonaparte na França. O que que acontece? Cria-se uma nova aristocracia, uma nova elite com ideias, digamos, renovadas, mas que nem por isso deixa de ser aristocrática e deixa de ser elitista.
Val, o que você destacaria da atuação do Oswaldo Aranha nesses episódios?
Bom, o Oswaldo Aranha eu acho que é a grande figura da era Vargas, afora o Vargas. Eu tenho uma simpatia toda especial pelo Oswaldo Aranha, que é uma figura garibaldina. Ele é um homem de ação. Eu acho que descrevo no livro um episódio em que ele recebe jovens militantes políticos bem no início, logo após a subida do Getúlio ao poder, em que ele recebe um grupo de jovens políticos e intelectuais na sua casa com uma, aparentemente, assim como um político francês, europeu, com mil gestos cavalheirescos, mas com um fuzil metralhadora do lado. Então, é um homem, para mim, talvez a figura mais fascinante, não digo que seja mais importante, mas mais fascinante do século XX no Brasil. É um homem que participou de lutas caudilhescas no Rio Grande do Sul, foi ferido duas vezes em combate, nos anos 20, no Rio Grande do Sul, e que vai ter um papel importantíssimo na diplomacia brasileira e mundial como secretário da ONU, na fundação da ONU. Então é uma figura que eu acho interessantíssima e que tem uma frase que me parece definidora da relação dele com Getúlio Vargas, que quando já Oswaldo, no final de vida, porque ele morreu logo em seguida, ele foi convidado pelo PTB, na época partido que apoiava, ou que lançou a candidatura, eu estou falando da campanha Lote Jânio Quadros, é oferecida a vice-presidência da República na chapa do general Lote. Acabou sendo o João Goulart, porque o Oswaldo Aranha recusou. E recusou com a seguinte frase: quem foi vice de Getúlio Vargas não pode ser vice de mais ninguém.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Sival, como é que você viu a atuação do jovem Keller em Nova York? E que retrato você faria do médico Manuel Ferreira?
A participação do meu personagem, evidentemente que, volto a dizer, eu o envolvo numa trama ficcional, mas o Dr. Ferreira é um personagem histórico. Ele foi designado pelo alto comando da Revolução Constitucionalista para comprar, adquirir armas no exterior, nos Estados Unidos. Ele não era um homem versado no assunto, tanto que ele se cercou de assessores militares que o traíram de todas as formas possíveis e imagináveis. Porque há uma contradição aí que é a seguinte: o alto comando paulista tinha recursos financeiros para adquirir armas, mas como não conseguiu o status de beligerante junto a, principalmente, Estados Unidos, negou de pronto a possibilidade de reconhecer São Paulo como um estado beligerante e, portanto, permitir que adquirisse armas no exterior de maneira legal, vamos dizer, se criou essa contradição. Tinha dinheiro, mas não tinha onde comprar armas ou como comprar armas legalmente. Então essa figura, o Dr. Manuel, era um carioca que tinha um trânsito internacional, foi para Nova York com dinheiro para comprar armas, só que não conseguiu por esses motivos que a gente alega. E aí eu coloco o meu personagem como um agente infiltrado nesse esquema paulista de compra de armas para passar as informações que ele conseguia apurar junto aos emissários paulistas que estavam desempenhando essa missão, passar para o governo brasileiro essa... Eu tentei transformar o João Antônio de Lima Keller numa espécie de agente duplo. Ele fazia um trabalho de espião, vamos dizer. Isso, para mim, foi importante também para dar uma certa consistência ao personagem e mostrar que ele não era flor que se cheirasse, porque ele se prestou a esse trabalho. Era da função dele no governo trabalhar no serviço secreto, se infiltrar junto aos paulistas para obter informações confidenciais.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.